Amados, nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar entre os mortos e conversar com os seus discípulos, ele os orientou dizendo o seguinte: vocês fiquem aqui na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois, no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito que eles estavam todos reunidos e eles foram revestidos do poder de Deus, que foi o Espírito Santo vindo sobre a vida deles. E o Senhor Jesus Cristo disse a eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ao receber esse poder não tem outra função a não ser trabalhar a vida da pessoa em que ele está habitando agora. Trabalhar a vida da pessoa em que ele está habitando agora, para que essa pessoa, como um vaso, seja moldado segundo a presciência e a vontade de Deus. A vontade de Deus. E também o Senhor diz que eles receberiam poder e, consequentemente, eles se tornariam testemunhos, testemunhas do Senhor. Então, nós temos duas testemunhas em nós, o homem. Uma, nós mesmos, devido à salvação que o Senhor providenciou em nós. E nós temos também o Espírito Santo em nós, uma testemunha do céu e outra testemunha terrena. O Senhor dos céus, Espírito Santo, e nós, né, a testemunha terrena. Quando eles recebem esse poder e essa autoridade, talvez eles não tivessem noção do que haveria de acontecer com eles. Assim como muitas vezes nós, muito embora eles foram treinados pelo Senhor durante 3 anos e meio, ouviram muitas e muitas e muitas coisas que o Senhor havia transmitido, mas você sabe, irmão, que nós não conseguimos guardar tudo que nós ouvimos. Hoje, nós podemos ler as Sagradas Escrituras, podemos ler o Salmo 150 hoje, podemos ler 1 Coríntios, podemos ler qualquer livro do Novo Testamento, e se esquecermos alguma coisa, nós podemos recorrer amanhã na leitura novamente e gravar aquilo em nós. Mas eles não tinham nada escrito, nada, nada, nada. Então eles não tinham como recorrer ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento não havia sido escrito. Então eles procuravam guardar aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes havia falado. E você sabe que não é simples, você sabe que não é fácil. Aquilo que você me ouve falar aqui em 50 minutos, 40 minutos, você vai guardar apenas pequenas coisas, aquilo que mais vai te chamar a atenção, ou aquilo que vai despertar em você mais curiosidade ou maior interesse. É isso que você vai guardar. Então, eles receberam o Espírito Santo, mas eles não sabiam que aquilo estava trazendo uma autoridade a eles para eles transmitirem o Evangelho. E teve algum acontecimento que fez com que eles, sem perceber, talvez, fossem usados por Deus e fossem descobrindo essa autoridade e poder que Deus lhes havia dado, que o Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo foi enviado para ser testemunha, ser testemunha. O Espírito Santo não foi enviado para você amaldiçoar, para você achar que você é melhor do que aquele, que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, enquanto aquele ainda não recebeu. Nada disso, nada disso. O Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida para nós sermos testemunhas do Senhor Jesus. Nada além disso, no sentido de pregação. Logicamente que ele vai trabalhar em nossa vida, ele vai nos preparar para que sejamos da forma como Deus, na sua presciência, tem nos escolhido para ser. Tem nos escolhido para ser. E numa determinada ocasião, irmãos, Pedro e João, eles tinham um costume, que era costume dos judeus, todos os dias, às 3 horas da tarde, eles iam no templo para orar a Deus. Eles iam no templo. E nesse dia em que eles estão chegando no templo para a oração, eles percebem que ali está um aleijado bem na entrada da porta, né? Da escadaria, estava ali. E quantas vezes será que eles não viram esse aleijado ali? Você acha que Jesus nunca viu esse aleijado ali? Né? A Bíblia fala que todo dia ele era colocado ali, todo dia, né? Mas Deus tem um propósito em tudo que ele faz ou naquilo que ele deixa de fazer. Ele tem um propósito. E quando eles estão adentrando no templo, estão adentrando ali no templo, esse rapaz aleijado estende as mãos pedindo uma doação, pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola. E você sabe o que foi que aconteceu? Pedro e João não tinham dinheiro, né? Não tinham nada. E entre eles trocaram olhares e eles disseram para o paralítico: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas tudo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia nos fala que Pedro estendeu as mãos para ele e deu um puxão nele. Deu um arranque nele. E nesse arranque, ele foi curado. Ele foi curado. E ele fez algo que talvez, penso eu, estava no coração dele há muito tempo. Estava no coração dele. Ele, quantas vezes sentado ali naquela escadaria, ele não ouvia os salmos sendo cantados lá dentro do templo. Quantas vezes sentado naquela escadaria, ele não ouvia as pessoas engrandecendo a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus com os salmos, porque o livro de salmos é o cântico de Israel. Quantas vezes ele não viu? E quanto desejo será que havia no coração dele de poder entrar ali um dia e se juntar com aquele povo e começar a engrandecer a Deus, começar a glorificar a Deus? E quem sabe havia uma certa mágoa no coração dele por ele não poder fazer isso. Mas quando ele é curado, ele não sai dali apressadamente e vai para sua casa para contar o que lhe havia acontecido. Não. Ele vai para dentro do templo. Quando você recebe alguma bênção de Deus, querido, ó, quando você recebe alguma coisa de Deus, primeiramente você tem que engrandecer e glorificar aquele que entregou a você a bênção. Primeiramente você tem que honrar o nome do Senhor. E honrar o nome do Senhor não é você sair. Não é você sair, é você entrar na presença de Deus, você entrar diante do Senhor, e você entrar ali e glorificar a Deus com o coração cheio de gratidão por aquilo que ele lhe fez. Quando esse homem entra dentro do templo e ele começa a glorificar a Deus, exaltar a Deus, logicamente ele era um homem conhecido por todos. Todo mundo sabia quem ele era, todo mundo que adentrava ali no templo, o via ali sentado, esmolando, todo mundo conhecia. E quando ele entra dentro do templo, ele começa a engrandecer a Deus com tão alta voz, que todas as pessoas começam a olhar para ele e ficam assustados e admirados. E quando eles ficam assustados e admirados, eles veem também esse rapaz que agora curado, estando ao lado de Pedro e João. E eles começam a questionar, a perguntar, a falar o que aconteceu. E aí houve então uma oportunidade para Pedro começar a pregar o Evangelho. Até então, nada havia acontecido. Ele não havia curado ninguém e ele até não havia transmitido a mensagem a ninguém. Mas agora Deus o usou, ele não sabia essa autoridade que ele tinha, mas Deus o fez aí naquele momento, usou e ele começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas todas. E o que chamava a atenção daquelas pessoas na pregação de Pedro era que Pedro falava a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todos os fundadores de religiões, todos falaram de vidas após a morte, ou se não todos, 99%. Os filósofos falam de vida na Terra, de como viver melhor aqui, de como procurar entender a vida do homem, a sociologia, de como falam sobre isso. Mas nosso Senhor Jesus Cristo foi a única pessoa que falou de vida após a morte e a única pessoa que venceu a própria morte, autenticando cada palavra que ele disse, cada palavra que ele falou. A única pessoa, ninguém mais. Então, quando Pedro começa a falar sobre a ressurreição, né? Pedro começa a falar sobre a ressurreição, algumas pessoas que estavam lá começaram a estranhar, até porque quando ele começou a falar sobre a ressurreição, as pessoas vieram unânime à volta dele para poder ouvi-lo. E havia muita gente lá, muita gente. E ele começou a falar, começou a anunciar. Agora, irmãos, ali aconteceu algo que eu quero ler com você aqui, no capítulo de número 4, versículo de 1 a 3 de Atos dos Apóstolos. O que, que está escrito aqui? Eu quero aqui reforçar os irmãos. Irmãos, ó, estude a palavra de Deus, querido. Estude a palavra de Deus. Viu? Se você tiver oportunidade, faça o Instituto Teológico. Vai ser bênção para a tua vida. Vai ser bênção. Tá? Você vai fazer igual Maria fez, vai ficar nos pés do Senhor Jesus. Vai aprender a palavra do Senhor, vai ser edificado, vai ser fortalecido, vai aprender muitas coisas que talvez hoje você tenha muita dúvida. E que é quase impossível nós tirarmos aqui, porque nós não estamos dialogando aqui, eu estou pregando para você. Ali não, ali você vai aprender coisas maravilhosas. O pastor Gabriel é professora, a pastora Cássia é professora. A pastora Cássia é lá da igreja, lá no bairro, na rua Joaquim Rigotti, lá no bairro Noronha, né? Era na Silveira Brandão. O Gabriel, ele dirige a congregação lá no bairro Morumbi. Pastor Fernando também, que foi pregar agora no Faisqueira, ele também é professor. E pastor Narciso, da cidade de Cambuí, também é professor. Irmão Geraldo também é professor. A pastora Marisete é professora. Né? Mais alguém, esqueci? Narciso, falei. Né? Então, é muito bom aprender as coisas de Deus. É importantíssimo, sabe? Muito importante. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Irmão, quando eles estavam ensinando o povo, quem tem fome das coisas de Deus deseja aprender. Eles estavam ensinando, eles eram os apóstolos do Senhor. Aí, enquanto eles ensinavam, levantou-se uma certa oposição. E quem eram essas pessoas? Os sacerdotes, os guardas do templo e os saduceus. Os saduceus, eles não eram uma classe religiosa, não eram uma religião e também não eram um grupo político. Os saduceus, eles haviam se apoderado, porque eram pessoas riquíssimas, E essas pessoas riquíssimas detinham o poder de comprar, E eles haviam tomado conta do sacerdócio, Os sacerdotes que ali estavam, por influência dos saduceus, consequentemente sujeitos a eles. E eles, quando viram a mensagem de Pedro e João, os sacerdotes se levantaram contra o capitão da guarda do templo, ordenado por ambos grupos de sacerdotes e saduceus, vão e prendem os dois. Prendem os dois por estarem falando a respeito da ressurreição, a respeito de Jesus. Irmãos, uma das coisas mais principais na vida do homem é a liberdade de expressão, de poder se expressar. Quem quer calar é porque está sendo perturbado por aquilo que está sendo falado, por aquilo que está sendo transmitido, por aquilo que está sendo dito. E nós estamos vivendo no nosso país uma situação muito semelhante. Alguém de uma autoridade que se fez autoridade e ninguém tem coragem de mexer, porque é alguém de uma influência, e uma influência não de bem-estar, mas de mal-estar, tenta apagar tudo aquilo que diz com a mensagem da palavra de Deus. A expressão de liberdade não é somente eu poder falar aqui para vocês, expressar o que o Senhor me autorizou a expressar, mas a expressão de liberdade é você falar, você dar a sua opinião, quer goste, quer deixa de gostar, você falar, essa é a sua expressão. A pessoa pode aceitar ou não aceitar o que você está falando, acabou. Mas você tem o direito de falar. Então, irmãos, quando Pedro e João estão falando sobre isso, essas pessoas ficaram enciumadas porque o povo ficou à volta dando ouvido para aquilo que eles estavam falando. E o Espírito Santo os estava usando. E o Espírito Santo estava certificando que aquilo que eles estavam dizendo era correto no coração das pessoas. Porque é o Espírito Santo que nos convence da verdade. Quando eu transmito a verdade da palavra de Deus para você, amado irmão, não sou eu que estou te convencendo, estou transmitindo a palavra. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Convencer você da justiça, da verdade, da justiça, do juízo, Ele vai convencer. Do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai convencer, ninguém mais. Então essas pessoas prenderam os dois por malfeitores, porque eles haviam roubado alguém, porque eles haviam assassinado alguém, porque eles haviam feito qualquer mal para a sociedade. Não, não foi nada disso, porque eles estavam expressando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E sabe, querido, hoje nós temos esta oportunidade em nosso país de expressar a palavra de Deus. Mas existem várias nações no mundo todo em que a palavra de Deus é proibida de ser falada, proibida de ser transmitida, proibida de ser pregada. E se você não tem esse conhecimento, você também está distante de conhecer o que a igreja do Senhor passa nesses países. Onde pessoas são presas, onde pessoas são assassinadas, onde pessoas são jogadas no cárcere, onde as pessoas são colocadas em prisões e aonde elas são mortas porque não se dá alimento para elas. Na Coreia do Norte, irmão, se descobrirem que existe alguém que é cristão na família, Alexandre, se descobre que você é cristão na família, eles vão pegar a sua esposa, seus filhos, pai e mãe, e vão encarcerar todos eles. Vão colocá-los em prisão e trabalhos forçados, para que você sinta na pele que a sua desobediência ao Estado, porque o Estado quer mandar, ele quer ser dono das pessoas, ele quer enfiar goela abaixo o que ele quer que você faça, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, as pessoas, famílias sofrem, para a consciência da pessoa ficar pesada, ó, eles estão sofrendo porque eu fiz o que o governo queria que eu fizesse. Embora estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Existe, principalmente nos países de linha vermelha. E sabe, irmãos, eles levaram os dois para a prisão. Levaram os dois para a prisão. E eles colocaram os dois na prisão, porque já estava anoitecendo, mas no dia seguinte, houve uma reunião do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio, ele é como se fosse aqui o Senado Federal, onde estão as pessoas que representam o povo. Sabe? Representa o povo. Está lá. Está lá, senadores estão lá, muitos deles homens que querem a justiça, que querem a verdade, mas uma grande maioria não quer saber de nada, não quer saber de nada, quer dominar a nação, quer dominar o povo, quer dominar. E aí, irmãos, esse sinédrio composto por 71 pessoas, e essas pessoas são as pessoas mais cultas das tribos de Israel. São representantes do povo, representantes das 12 tribos que estão ali. Pessoas cultas, intelectuais, é que estão lá. Cultas intelectuais. E quando o Sinédrio se reúne, chamam Pedro e João. E quando chamam Pedro e João, aquele Pedro que havia sido afugentado pela confirmação de uma empregada, não, esse aí também é um deles, porque ele fala igual. E Pedro falou, não sou. Pedro negou, João também negou, todos eles negaram, todos eles sumiram, né? Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam poder e autoridade para pregar e se tornaram pessoas corajosas, falavam com intrepidez. Pessoas corajosas. Não tinham medo a quem falar e diante de quem falar. Não se afugentavam diante de ninguém. Diante de ninguém. E eles, irmãos, quando foram chamados perante o Sinédrio, né? Aquele Pedro que havia fugido, esse Pedro agora está diante do Sinédrio. O Sinédrio, ele tinha poder para julgar as causas das tribos, tinha poder para julgar demanda entre as pessoas, tinha poder para julgar criminosos, tinha poder de julgamento, mas eles não tinham poder para julgar as coisas políticas. Não tinham poder. Então, esse poder que ele tinha era o governador, que era comissionado pelo imperador da época, né? Então, eles estavam ali, e quando eles são questionados a respeito daquilo que eles estavam falando, Pedro, ele abre o peito. E sem temor algum, sem medo algum. Por quê? Porque agora realmente ele era uma pessoa convertida, um testemunho do Senhor Jesus. E ele havia recebido também a unção celestial, o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Testemunha. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa do poder do Espírito Santo para perder a timidez, para perder o medo, para perder a vergonha, para poder falar, para poder ser usado. Abra bem a tua boca, porque eu te a encherei. Abre bem a tua boca, porque eu te a encherei. O Espírito Santo, ele quer que eu e você façamos apenas isso. Permitamos que ele nos leve aonde, a que lugar, a quem precisa ser levado, precisa falar, e apenas a gente chegue lá e apenas abra a boca, apenas diga, abra a boca, permita-se ser usado pelo Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado nesse Espírito glorioso para você receber poder para pregar, não é para brigar, não é para achar que é melhor do que ele, não é, é para pregar, para ser testemunha. Peça ao Senhor, porque ele te dará. Peça ao Senhor, porque ele te dará. Amém? Ao Senhor que ele te dará. Por quê? Porque na verdade a igreja dele é o instrumento dele. Na verdade a igreja dele é o corpo dele. Na verdade ele fala por intermédio da igreja dele. E eu sou igreja dele. Você é igreja dele. Nós somos igreja dele. O Espírito Santo está sobre nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. E quando eles começam a falar, provocou-se algo nas pessoas que estavam ouvindo. O que que provocou? No capítulo de número 4, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim. Vendo a coragem de Pedro e de João, então eles perceberam que Pedro e João tinham coragem para confrontá-los, para falar de peito aberto. Não estavam gaguejando, não estavam olhando aquelas pessoas como os maiorais de Israel, mas essas pessoas, ele, Pedro e João, estavam vendo essas pessoas como aqueles que autorizaram a morte de Jesus. E os acusou. E eles viram isso como coragem de Pedro e João. E percebendo que eram homens comuns, sem instrução. Irmãos, Pedro e João eram homens comuns, eram homens do povo, eram pescadores. Não eram ninguém, não eram intelectuais, não eram pessoas de um conhecimento profundo de história, de coisas. Né? Não eram, eles eram homens comuns. E quando eles falam que eles eram homens iletrados, é porque eles estavam comparando eles com Pedro e João. Mas Pedro e João tiveram uma escola que eles nunca tiveram, esses homens nunca passaram por ela. Foi a escola de aprendizado durante 3 anos e meio com o maior de todos os mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe lá o que é você estar 3 anos e meio ouvindo o Criador de todas as coisas, ouvindo o Senhor de todas as coisas, ouvindo o Soberano, ouvindo a sabedoria em pessoa. Sabe lá o que é 3 anos e meio você passar com esses homens? Com Jesus? Sabe lá o que é isso? O quanto de aprendizado você vai ter, o quanto ele vai falar com você, e você vai aprender coisas, tamanhas coisas que quando Jesus pregava o povo se admirava. Ah, mas de onde é que veio essa sabedoria com qual ele fala? Foi o que as pessoas diziam de Jesus. Estavam admirados de ouvir a sabedoria com a qual ele se dirigia às pessoas, com a qual ele ensinava as pessoas. Pedro e João também, quando eles pregaram, as pessoas perceberam também que eles tinham uma sabedoria que eles não haviam aprendido num banco escolar, mas haviam aprendido na escola espiritual, haviam aprendido com o maior dos mestres, com nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens sabiam que Pedro e João eram homens iletrados, mas irmãos, Pedro e João sabiam escrever, tinham conhecimento sim, porque Pedro escreveu suas cartas, João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e além disso escreveu o Apocalipse. Então eles foram julgados por esses homens, comparando o conhecimento deles com desses homens. Mas eles perceberam que havia algo diferente naquilo que eles ensinavam, naquilo que Pedro e João falavam. Então, completando o versículo aqui, disse assim: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados. Admirados. Sabe o que Tiago falou? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Falta de sabedoria. Irmão, o Senhor Jesus Cristo é o maior instrutor. E sabedoria, quando ele fala aqui, não é uma sabedoria apenas para você expressar aquilo que você aprende na unção do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, que as pessoas vão dizer assim: mas ele fala as coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, ficam admirados. Não era somente isso, mas sabedoria para tomar decisões na vida, sabedoria para escolher diretrizes na vida, sabedoria para pensar, refletir e tomar determinadas decisões. Decisões importantíssimas e que elas não podem ser tomadas longe da orientação de Deus. Sabe por quê? Olha, amado, você pode tomar decisões ao seu bel prazer, e essas decisões, elas podem trazer para você prejuízo imediato ou a longo prazo. Mas se você tomar as suas decisões debaixo da graça do Senhor, a graça de Deus te acompanhará. E essas decisões serão decisões aprovadas pelo Senhor, decisões sábias e, consequentemente, harão bênçãos para a tua vida. Quantos de nós já não tomamos decisões? Decisões, e presta atenção, muitas vezes porque nós somos servos de Deus e nós tomamos decisões que nós achamos que devemos tomar, e essas decisões é nós que tomamos. É como aquela pessoa que faz coisas para o Senhor, mas não faz com o Senhor, trabalha para o Senhor, mas não trabalha com o Senhor. Então, você pode tomar essas decisões. Pode fazer para o Senhor, você vai estar fazendo para o Senhor, mas você não vai estar fazendo com o Senhor. Você pode tomar decisões na sua vida, decisões, e você pode falar: não, eu vou tomar decisões, Deus vai estar comigo, Deus vai me abençoar. Bom, você está tomando a decisão e está achando que Deus vai abençoar, e muitas vezes essa decisão vai te machucar grandiosamente, de princípio ou a longo prazo. Mas você pode tomar as suas decisões, não precipitadas, mas tomar as decisões debaixo da graça do Senhor e do favor do Senhor. E quando você toma a decisão junto com o Senhor vai estar com você e vai te abençoar. vai te abençoar. Então Pedro e João, amado, aqueles homens percebem e ficam admirados, admirados. Oh, ninguém nunca falou igual a esse homem. Foi o que disseram para Jesus. E quando nós vamos pregar o evangelho, amado, vamos transmitir o evangelho, sabe? Falar do evangelho, as pessoas também têm que ficar admiradas com aquilo que nós falamos e ensinamos. Porque se nós não estivermos falando de nós mesmos, o Senhor estará ungindo aquilo que estamos falando. E quando o Senhor unge aquilo que estamos falando, vai trazer uma convicção no coração das pessoas de que aquilo está vindo por graça do Senhor, pela unção do Espírito Santo, para nos ajudar, para nos abençoar. Eles ficaram admirados e também eles continuaram dizendo, eles confirmaram uma coisa. Homens ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram que esses dois homens, homens comuns, homens do povo, reconheceram que esses homens haviam estado com Jesus. Por quê? Porque eles pareciam-se muito com Jesus na pregação. Pareciam muito com Jesus na intrepidez e na coragem. Pareciam muito com o Senhor de não baixar a orelha por pessoas que eram autoridades constituídas acima deles, mas que eles tinham liberdade de expressão e de colocar diante dessas pessoas aquilo que eles conheciam, aquilo que eles sabiam, por terem estado com Jesus e transmitiam para essas pessoas aquilo que eles aprenderam com o Senhor, aquilo que eles viram no Senhor e aquilo que eles ouviram do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, houve isso, né? E eles ficaram admirados de ver a coragem daqueles dois homens. Pensa você, alguém chega aqui, pega você, autoridades, levam você preso, deixa você passar a noite na cadeia, no outro dia, reúne as autoridades da cidade, tanto a autoridade civil, militar, como a autoridade eclesiástica. Coloca você diante deles. Aqueles homens geralmente estão sentados no local mais alto de onde você está. Você vai falar com eles não olhando para baixo, você vai falar com eles olhando para cima. E quando você olha para cima, é que aquela pessoa que está dirigindo a palavra para você está com autoridade de fazê-lo. E você vai ouvir essas pessoas, você vai ver ali o comandante militar, você vai ver vários soldados ali com ele, graduados, você vai ver ali autoridades civis, você vai ver lá o prefeito da cidade, você vai ver policiais civis ali, delegados, você vai ver promotor, você vai ver essas pessoas, você vai ver essas pessoas ali, você vai ver aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que são consideradas aí autoridades eclesiásticas da cidade. Você vai ver. E eles vão pedir para você explicação a respeito daquilo que você está falando, a respeito daquilo, e eles já vão fazer isso com... Você já está intimidado porque te prenderam e te colocaram na cadeia e você passou uma noite na cadeia. Você já vai estar intimidado. Vão pedir razão da tua fé. Como que vocês se portaria diante disso? Como você falaria? Eles não tiveram temor nenhum. O apóstolo São Paulo também não teve temor nenhum diante das autoridades, porque ele sabia que ele havia sido constituído, havia sido colocado pelo Senhor com aquele propósito de levar o conhecimento da palavra de Deus àquelas autoridades, para que elas tivessem a pulga atrás da orelha, né? Ou a orelha atrás da pulga, né? Por aquilo que elas estavam fazendo, por aquilo que elas, a autoridade que elas tinham, e elas agiam com essa autoridade, e com essa autoridade eles ofendiam a Deus, ofendiam a palavra de Deus, ofendiam a liberdade das pessoas. Sabe, irmãos, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, nesse versículo 13, na parte B do versículo, que eles perceberam que aqueles homens tinham estado com Jesus. Sabe, as pessoas lá no seu trabalho têm que perceber que você é alguém que está assim com Jesus, ó. Viu? Ó, a pessoa lá na sua escola não tem que ter medo não, irmão, não tem que ter medo não. Fica na sua, eles vão perceber que você é assim com Jesus, ó. Ele é assim, você é assim com Jesus. Você é assim. O pessoal do bairro onde você mora, não pense que ninguém está olhando a tua vida não, viu? Não pense que ninguém está vigiando a tua vida não. Principalmente a partir do momento que eles veem você sair com a Bíblia, né? Eles sabem que você é uma testemunha do Senhor. Não pense você que eles não vão estar de olho em cada atitude que você vai tomar, em cada situação que venha se apresentar diante de você. Eles vão estar observando, eles vão estar vendo, eles vão estar vigiando. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunho. Eu não vou fazer nada para parecer crente, porque eu sou crente. Eu não vou fazer nada para querer mostrar, não. A minha vida é aquilo que eu sou com o Senhor Jesus Cristo. Não vou fazer para mostrar para ninguém, porque aquela é a minha vida com o Senhor. Não vou fazer absolutamente nada para demonstrar para aquele, para aquele. Nada. Eu vou viver apenas a minha vida com o Senhor. E as pessoas vão notar que a minha vida é diferente. As pessoas vão notar que a sua vida é diferente. As pessoas vão perceber que o seu palavreado é diferente. Eles vão perceber que a tua ação é diferente. Quando eles chegarem com brincadeira perto de você, onde você estiver, e falarem qualquer coisa desagradável, com piada e coisa, eles vão perceber que você não vai rir, que você vai sair até de perto. Ele vai perceber que você não vai aceitar aquele tipo de brincadeira. Eles vão perceber que há alguma coisa. E esse perceber, eles vão saber que você esteve com Jesus e que você está com Jesus. Amém? Vão perceber que você esteve e que você está com Jesus. Aqueles homens perceberam isso. E sabe que no meio daqueles homens tinha dois. A Bíblia fala que um estava esperando o reino de Deus. E esse que estava esperando o reino de Deus era José de Arimateia. O único só. Havia um único lá que estava e tinha um respeito e uma reverência com Deus, não demonstrativa, mas pura de coração. Pura de coração. Estava lá. Mas como, Luciano, a palavra falada tem que ter pelo menos duas testemunhas? Duas testemunhas. No capítulo 3 de João, Nicodemos, que também era do Sinédrio, que encontrou com Jesus, que ouviu Jesus falar. Posteriormente, Nicodemos também se converteu. E lá no Sinédrio tínhamos duas testemunhas, Nicodemos e José de Arimateia. Irmãos, eles viam, eles percebiam, então presta atenção no que eu vou dizer para você. As pessoas percebem, viu? Percebe, tá bom? Vou falar só mais uma coisa aqui para encerrar. Quando eles terminaram da conversa, deram umas pancadas nele lá, nos dois. Entraram na coça. Entraram, apanharam, repreenderam os dois. Você não fale mais esse nome aqui, hein? Viu? Está ouvindo? Está ouvindo, irmão João? Não fale mais nesse nome. João, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Eu vi o Pedro aí agora, há pouco aí. Cadê? Ah, o Pedrinho lá. Pedrinho lá, ó. O João e o Pedro, vocês dois, ó, não fale mais no nome desse homem, não fale mais, hein? Não fale mais. Aí Pedro fala para ele, que é isso? Julgue entre vocês, se nós devemos obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Deus mandou falar e vocês querem que a gente não fale? Não, Senhor, nós vamos continuar falando sim. Tem muita gente que quer te intimidar, tem muita gente que quer te humilhar, quer te envergonhar, para você sentir vergonha pelo nome de Jesus, para você ficar de boca fechada. Não fique de boca fechada, não. Essa não é a vontade do Senhor. Abre bem a tua boca, porque eu te a encherei. Amém? Abre a tua boca e eu te a encherei. E se quer saber mais? Às vezes, a pessoa que mais rejeita aquilo que você está falando é a pessoa que o Senhor vai pegar e vai trazer para a presença dEle. E aquela pessoa que acha bonitinho o que você fala, até concorda, até gosta, muitas vezes aí tem um coração tão duro, que não se expressa na palavra dEle, que não se expressa na atitude dEle. Mas o coração desse, às vezes, é muito mais duro do que aquele que rejeita de imediato. Aquele, igual nosso amigo Paulo lá, aquela, né? Às vezes, o coração mais duro, aparentemente, é que o Senhor quebra e traz para a presença, para ser uma testemunha dele. Quando esses dois irmãos recebem essa intimidação, não fale mais, no capítulo 4, versículo 24, Pedro fez uma oração e diz assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Essa foi a oração que eles fizeram. Nos capacita para falar a tua palavra corajosamente. Corajosamente. Amém? Nos capacita para falar a tua palavra corajosamente. 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 Sabe por quê? No início da oração, eles falaram da soberania de Deus. Então, quando eu abro a minha boca, estou falando da soberania de Deus. Quando eu abro a minha boca, o soberano vai estar comigo. Quando eu falo, o soberano vai colocar palavras na minha boca. Quando eu transmito o Evangelho, o Espírito Santo vai estar me capacitando a fazê-lo e também a alcançar o coração das pessoas que vão estar ouvindo. Glória a Deus. Não tenha medo. Fale e não te cales.